Declaro aberta a 20ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 19ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 19ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos presentes. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, é do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ofício número 8.903 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto do artigo 238, parágrafo único, inciso 1, da Resolução 12 de 2018, comunico a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas desse município referente ao processo acima epigrafado. Informo-lhe também que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, emendas e acordos, estão disponíveis também no portal do TCE, no endereço www.tce.mg.gov.br/processo. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. O próximo expediente é um convite da Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas, os Poderes Executivos e o Legislativo de Rochedo de Minas e a Comissão Organizadora têm a honra de convidar a Vossa Senhoria e sua família para a 14ª Expo Agro Concurso Leiteiro de Rochedo de Minas, com o coquetel que irá se realizar no dia 21 de junho, a partir das 20 horas, no Centro Municipal de Educação Infantil, Domingos Pires Soares, localizado no bairro São Francisco. Observação, favor realizar a confirmação de presença até o dia 18 de junho de 2019, de 9 às 18 horas, pelo telefone 3262-1222. Atenciosamente, Ricardo César Cândido Silva, prefeito municipal de Rochedo de Minas. E o último expediente é um convite do Grande Oriente de Minas Gerais ao presidente da Câmara e extensivo a todos os vereadores. A Loja Maçônica Caridade Luiz IV, do Oriente de Bicas, vem através deste convidar a todos os membros do Poder Legislativo da cidade de Bicas para o jantar de posse de sua nova diretoria, biênio 2019 a 2021, que será realizado no dia 24 de junho de 2019, às 21 horas e 30 minutos, em seu templo, localizado na rua Prefeito Oliveira Souza, número 143, bairro Santana, Bicas, Minas Gerais. Temos certeza que a presença dos nobres edis engrandecerá a forma salutar nosso humilde evento. Desde já, agradecemos a deferência, que o grande arquiteto do universo nos ilumine e guarde sempre. Maurício Ferreira de Almeida, venerável mestre. No momento, até agora, são só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Eu tenho informes, pela ordem. Senhor presidente, eu tenho um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 39 de 2019, que dá referência de lei ordinária do Executivo 35 de 2019, que institui os benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida do município de Bicas e da outras providências. o relatório, cuide-se do projeto da lei orgânica, lei ordinária, que visa instituir benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida do município de Bicas. Foi solicitado o parecer na comissão sobre a forma e legalidade do presente projeto. O parecer, portanto, tem como objetivo a análise sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, assim como a sua viabilidade jurídica. Ademais, consideramos o fato que competência específica do Poder Executivo Municipal, em mensagem escrita, esclarece que o digníssimo autor, prefeito municipal, entre outros argumentos que o presente da lei justifica-se para cumprir com ditames da Lei Federal 8.742, de 93, que é a redação dada pela Lei Federal 12.437, de 2011, que acrescenta: o projeto também se verifica no que tange ao atendimento por parte da população que está em situação de vulnerabilidade social e que necessita ser amparada pelo ente público, conforme determina a Constituição da República, a fim que seus direitos mais básicos sejam supridos. No caso, eu vou passar logo para a conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 12 de junho de 2019, conduziu seus trabalhos em sessão de comissão e manifestou-se que, diante da regularidade formal, deliberada e opinada favoravelmente ao projeto de lei do Executivo número 35 de 2019, que institui benefícios eventuais para necessidade temporária de pessoas, família ou grupo em situação de vulnerabilidade social ou risco à vida no município de Bicas. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, informal, gramatical e lógico, submetendo o presente relatório também à deliberação dessa Casa do Povo. Secretaria da Câmara, em 12 de julho de 2019, presente os senhores vereadores Diego Bordonal Gonza, relator, Denise Maruco Durão, e Joel Milão Filho. É só esse parecer, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Eu só queria fazer um... só para relembrar que quarta-feira, às 17 horas, vai ter reunião do cumprimento de metas fiscais deste último quadrimestre. É às 17 horas, amanhã, quarta-feira. Quarta. É só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereadora Denise.
Boa noite a todos que estão aqui conosco, meus colegas vereadores. Eu vou fazer a leitura para o vereador Railton, ele que é o relator. Na verdade, eu nem assino esse parecer, que eu sou impedida, mas vou ler apenas para ele. Dispõe sobre isenção de IPTU para portadores de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais e da outras providências. É da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Trata-se projeto de lei que objetiva introduzir na legislação municipal a isenção de IPTU para portadores de câncer e de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que opinou favoravelmente ao mesmo. Na conclusão, senhor presidente, do projeto, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, na reunião de 12/6, conduzindo os trabalhos em sessão das comissões, manifestou diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei 023, que dispõe sobre isenção de IPTU para portadores de câncer e de doenças degenerativas ou seus responsáveis legais, exarado com voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do referido projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico. Sala da Câmara, das sessões, relator, vereador Railton Moreira Mendes e Tiago Henrique Queiroz de Souza. Só esse, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Informe do Executivo. Uso da tribuna, senhora Mônica Dado. Então vamos. Então,
boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Eu quero agradecer a oportunidade, a convite do Rafael, viu, Rafael? E antes ainda o apoio do Tiago, que não está presente hoje. E então, eu quero agradecer, porque eu venho pedir o apoio e apresentar o nosso movimento, que é o Movela, que é um movimento de apoio aos direitos da pessoa com a ELA. A ELA é esclerose lateral amiotrófica, então, é uma entidade sem fins lucrativos, que há 7 anos atua na divulgação e orientação dos pacientes em relação a essa doença pouco conhecida por ser considerada rara. E no dia 22 de junho de 2019, promoveremos um simpósio regional sobre a ELA em Juiz de Fora, no auditório do Instituto de Ciências Humanas da UFJF, com o objetivo de promover maior esclarecimento sobre como proceder os tratamentos paliativos, uma vez que não tem cura. E atendimento de urgência, fatores que têm levado a óbito muitos pacientes. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, crônica, progressiva e fatal, porque até o momento não tem cura. O paciente enfrenta uma progressiva paralisia, atrofia dos membros superiores e inferiores, que em pouco tempo impossibilita a locomoção e a realização de qualquer atividade que envolva o uso de musculatura corporal como um todo, embora mantenha a atividade cognitiva preservada. Eu quero acrescentar aqui o respiratório também. Como se vê, de uma vivência ativa, o paciente torna-se totalmente dependente de terceiros e é comum nessa condição desenvolver quadros de depressão e ansiedade. Receber o diagnóstico já se torna uma bomba, não só para o paciente, mas para a família, que também requer um acompanhamento psicológico para não se tornar co-doente. Até o momento, não existe um tratamento eficaz para a doença. Existe o protocolo de atendimento aos pacientes portadores de doenças neuromusculares. Porém, são restritos os centros de referência que atendem os pacientes de ELA com os recursos que a doença exige. É imprescindível uma equipe multidisciplinar que atenda o paciente de forma integrada e regular. Por ser uma doença complexa, requer o acompanhamento dos seguintes profissionais: neurologista, cardiologista, pneumologista, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo enfermeiro e assistente social. Torna-se imprescindível a atuação da saúde pública para suprir esses recursos e, no tempo preciso da prescrição médica, se não pode custar a vida do paciente. A expectativa dos profissionais e familiares é garantir o acesso aos recursos para propiciar uma vida digna ao paciente com ela. Considerando que na região da Zona da Mata Mineira apresenta um número significativo de casos, precisamos tratar essa ocorrência como um problema de saúde pública. A participação e envolvimento dos gestores envolvidos são de fundamental importância para a mudança dessa realidade. Diante dessa realidade, o Movela vem atuando em três linhas fundamentais. Proposta da alteração da portaria número 426/2005 do Ministério da Saúde, que institui a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, no SUS, visando oferecer na rede do SUS o diagnóstico genético pré-implantacional para prevenção de doenças genéticas raras e graves. Aprovação da fase 3 do projeto Ela Brasil, da Faculdade de Medicina da USP, que vinha obtendo êxito até então, mas depende de verba para iniciar a fase 3, que é a pesquisa com células-tronco. Criação do Centro de Referência em Doenças Raras com Comprometimento Neuromuscular em Juiz de Fora, devido ao elevado número de pacientes na região. Interesse e disponibilidade do Hospital Escola da UFJF, infraestrutura de equipamentos e material humano suficiente, bastando qualificação específica. Documento já tramitando através da proposta. E se esse centro de referência vai para uma cidade como Belo Horizonte, os pacientes não têm condição de se deslocar. Então, nessa quinta-feira, nós faremos uma cadeirata. Eu tenho um irmão em Juiz de Fora, que ele já não tem mais condição de fazer essa viagem para participar. Ele usa o aparelho respiratório 24 horas no dia e ele não tem condição de enfrentar a estrada por causa do abalo da, né, da viagem. Então, eu agradeço a atenção de vocês.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. Agradecer a Mônica, porque a gente tem visto, a gente se orgulha um pouco com a nossa cidade nessas situações, né? Que a cidade abraça algumas causas e a gente está vendo pessoas, amigas, entidades, né? A gente viu que o Thiago abraçou lá, fez a mensagem, né? Outras pessoas estão. E o convite surgiu justamente por isso. Como vocês estão fazendo esses movimentos, a gente tem que parabenizar a sua família, você, por esse empenho todo, né? Apesar de todas as dificuldades, está levantando essa bandeira para buscar melhorias, né? Buscar, como você, a gente estava conversando, né? Não existe o tratamento hoje, né? Mas buscar, você leu aí uma carta de intenções, né? De buscar métodos de estudos, né? Até mesmo para detectar em embriões, não é isso que você me passou? Tem a cópia aqui. Mas é muito importante, eu já falei isso aqui na Câmara em outras oportunidades, outros vereadores, através de moções, né? A gente dá atletas, destaques. Então, acho que a Câmara tem que fazer esse papel de reconhecer talentos, de abraçar essas causas, né? É um simples gesto, né? Mas porque hoje a gente tem, infelizmente, a casa não fica tão cheia como nós gostaríamos de ver, né? Todas as reuniões cheias com as pessoas, os cidadãos, mas hoje nós temos, é retransmitido na rádio, né? Internet, várias pessoas têm acesso, Então, a gente, é o mínimo que a gente pode fazer, ceder esse espaço, né, todos os vereadores, o presidente, ceder o espaço para poder falar um pouco e a gente estar junto, né, apoiando a causa. Então, realmente é te dar parabéns, tá, Mônica? E falo em meu nome, mas tenho certeza que todos os colegas também, eles estão, né, apoiam e provavelmente vão falar. A gente conversando, né, surgiu essa ideia e até gostaria, fica aqui uma sugestão, senhor presidente, para que coloque, né, na página, no Facebook da Câmara, no, na página oficial, né, que coloque sobre a ela os movimentos também, que a Câmara fazendo esse apoio. E sobre o documento, né, nós conversamos, a Denise até falou isso também, que são pontos que vocês estão trabalhando, né, que no futuro, se Deus quiser, serão abrangidos, terão esse apoio. Então, fica a ideia também da Câmara fazer um documento, senhor presidente, em nome da Câmara, todos os vereadores assinando, apoiando todas essas solicitações que foram lidas pela Mônica ali, né, não vou reler aqui, ela disse ali, mas que constem também nesse documento, nos meios de comunicação, que nós possamos enviar isso para o Congresso, cada vereador possa enviar para o seu deputado, seu contato político. Né,
Rafael, isso... posso, presidente? Só interromper um minuto, que você tocou nesse assunto, em conversa com a Mônica. Boa noite, primeiro boa noite a todos. Eu fiz um envio, doutor Mário, enviei até o vídeo que a gente fez, né, Mônica? E perguntei se ele tinha algum posicionamento sobre o assunto. E mais ou menos uns 10 dias depois, né, ele retornou. Ele fez uma indicação lá, fez um pedido, tramitação sobre o projeto e ficou de dar um parecer maior lá. Então, assim, Rafael, eu já tinha feito esse pedido, ainda mais por Mário ser médico. E isso é uma coisa nova que eu estou sabendo, uma coisa que eu vou conversar com ele, que a zona da... A dúvida é na zona da mata, os maiores casos é em Minas ou no Brasil? Você sabe? Você falou que é a zona da mata que tem os maiores casos, em Minas, né? Tá. Então, assim, é mais uma coisa para a gente colocar para ele, pedir essa ajuda dele lá, tá? Desculpa, obrigado.
Continuando, não, ok, o Thiago. Até o Thiago foi pioneiro, até por estar na ligado à saúde, né? Eu vi o vídeo, como tem visto de várias pessoas, da minha amiga Zeneida, né? Muito querida na cidade também, várias pessoas apoiando. Então, o Thiago já fez a parte dele, com o deputado dele, que também é ligado à saúde, né? Mas eu acho que todos poderemos fazer. É uma onda que pode ir crescendo, isso de repente a gente fazer contatos até com as câmaras da região, até por esse levantamento que você falou, da zona da mata, né? Então é interessante que não só a Câmara de Bicas, a cidade de Bicas, mas as outras câmaras também abracem essa ideia, façam também documentos, enviem, porque, não sei, às vezes é um pouco até de desconhecimento, né? Pela doença, tudo que você foi passando, o que vai ser buscado, né? Vocês estão bem direcionados a respeito disso. Então, é justamente para esclarecer, tem que ter realmente todo esse movimento de esclarecimento, né, de apoio, para que essas propostas sejam aprovadas lá na política nacional. Né? A Denise pegou aqui. Não, os pontos aqui, proposta de alteração da portaria, né?
Permite uma parte, vereador? Só para sugerir? Não, é só para facilitar, que eu vou deixar aqui para a mesa, só para facilitar, pelo que eu entendi, um dos ofícios tem que ir para o Ministério da Saúde, porque é uma portaria, pedindo ao Ministério que altere a portaria 426. Né? Esse seria para o Ministério da Saúde. É porque me surge uma dúvida aqui. A fase 3 é diretamente a USP, seria. Também. Todos são Ministério da Saúde. É. O Centro de Referência também está uma proposta lá, né? Também está em Brasília, que deve ser também no Ministério da Saúde. Deve ser também, né? que é da área de saúde, deve ser também no Ministério da Saúde análise,
acredito,
né?
Acredito que sim, Denise.
Tá. Não é só para orientar, né, o encaminhamento. Então, seria, na verdade, tudo para um ofício para o Ministério da Saúde, com o apoio aqui dos vereadores, né? Seria um encaminhamento fora os deputados, né? Isso aí é outra parte. Uma para o Ministério da Saúde e uma para deputados. O vereador Loura às vezes indica, né, que mande para todos os deputados votados na cidade, né, até na região, né, a Câmara já fez isso, né, vereador? Então, seria também pedindo o apoio dos vereadores, dos deputados votados na região, que normalmente vota aqui, vota em Juiz de Fora. E um para o Ministério da Saúde, seria isso, né, vereador? É só isso.
Então, sim, é específico, mas a questão de mandar, poderia se fazer o mesmo documento, né, mas encaminhado politicamente, porque tem que ter o apoio político, né, e direcionado ao Ministério. Mas a ideia de se mandar deputados é justamente para que os deputados possam fazer essa cobrança, né, no Ministério. Então, assim, eu acho que pode ser encaminhado ao Ministério, mas que deva ser encaminhado aos deputados também, senador, né, os senadores eleitos também, mas até complementando, finalizando, até a Mônica, ela trouxe camisas, o Thiago acho que já adquiriu, mas estamos aí para poder adquirir, dar o apoio e, não sei, até comentei isso, acho que cabe ao senhor presidente, senhores vereadores também, acho que seria interessante nós adquirirmos a camisa, fazer uma foto aí para mostrar que realmente a Câmara está apoiando ao movimento, né?
Mais alguém? Então, vamos lá, vamos para as indicações. Vereador proponente, Zóia Milhão Filho, indicação número 157.
Boa noite novamente, indicação número 157. Senhor presidente, solicito que sejam feitos reparos na torre de transmissão de TV e na área ao seu redor. Justificativo. Várias pessoas têm me informado que são constantes os problemas com a TV, com muitos chuviscos e interrupções nas transmissões. Peço também que a área ao redor da torre seja limpa, bem como acesso ao local. Caso haja outros reparos a ser feitos, como fiações, etc., solicito que sejam efetuados. Em 17 de junho de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação 158 do vereador Diego Bordonal Gomes.
Senhor presidente, só fugindo um bocadinho do ritual aqui. Ô, Mônica, você tem meu apoio, viu? E separa uma camisa para mim, e depois eu pego você, tá? Bom, indicação número 158 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja distribuído aos servidores que trabalham na capina botas de proteção em couro. Justificativo. As botas utilizadas para esses servidores são feitas de borracha grossa, o que atrapalha a transpiração, além de reter muito calor. Isso afeta muito a saúde dos pés desses servidores que trabalham com muitas horas debaixo do sol e serviço pesado. A mera substituição por botas de couro é suficiente para trazer um enorme ganho na saúde desses servidores. Em 27 de maio de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Vamos para a indicação do vereador Rafael.
Senhor presidente, só quebrando o protocolo, porque elas alertaram aqui, primeiro para liberar, né, e para fazer, acho que a Mônica, não sei se ela chegou a comentar, fazer o convite do dia 20, não é isso? Que vai ter.
Às 10 da manhã, concentração em frente à farmácia Naturalis, a nossa cadeirata, que a gente vai caminhar até a frente à prefeitura aqui. Às 10. 22 é o simpósio em Juiz de Fora, e isso com profissionais especializados em doenças raras.
A camisa também, você pode ver uma para mim também. Quem é que vai querer a camisa? Todo mundo vai querer? Joel, Ailton, todo mundo? Tiago. Ah, então, para todos, então. Falou, Verônica. É. Vamos para a indicação do Rafael.
Senhor presidente, antes da indicação do vereador Rafael, se o senhor me permite,
sim.
É, eu ia falar, eu fui lá ver o dia com ela para mandar uma representação da Câmara nesse encontro lá, dia 22, designar alguém da mesa ou algum vereador que possa ir.
Vamos para a indicação do vereador Rafael.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 159. Pela presente indicação, solicito das Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Secretaria que providencie a revitalização da rodoviária de Bicas. Justificativa, a intenção da presente proposição é solicitar à administração municipal que revitalize nossa rodoviária, fazendo os reparos, limpeza e adequações necessárias. Troca de lâmpadas, pois apenas uma está funcionando. Recebi diversos pedidos de pessoas de nossa cidade e de visitantes que pedem que a rodoviária receba cuidados, como pintura, uma possível reforma em seu interior, possibilitando a colocação de algumas cadeiras e mesas fixas, que possibilitem os viajantes a terem local adequado para seu lanche, cadeiras para espera de seus ônibus. Urgente se faz também que se coloque uma forma se manter o banheiro constantemente limpo, estudando a viabilidade de pequena cobrança para manutenção do serviço. Em 17 de junho de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. A indicação... Indicação de número 160. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, bem como de Cultura, Esporte e Lazer, que enviem programação de nossos eventos culturais, esportivos, religiosos e do Bicas Liquida para constar no calendário da Associação Mineira de Municípios. Justificativos, shows, rodeios, cavalgadas, festas gastronômicas e religiosas, esses e outros temas fazem parte do calendário disponível no espaço Eventos Regionais, no portal da Associação Mineira de Municípios, dedicado especialmente aos municípios afiliados. O objetivo da gestão da associação é apoiar a divulgação dos eventos turísticos, culturais, esportivos ou de negócios promovidos pelos municípios ou com apoio das prefeituras mineiras, visando fomentar o turismo no estado de Minas Gerais. Para inserir o evento no portal, o responsável da área na prefeitura deve encaminhar uma arte completa com todos os dados, data, local, horário e município, ao e-mail da assessoria de comunicação da MM. Em 17 de junho de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos falar moções. Vereador proponente, Ailton Moreira Mendes.
Boa noite a todos, boa noite, colegas. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência no termo do artigo 182 do Regimento Interno a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Bertoldo Machado Veiga, pela ocasião do seu falecimento. Justificativa. Bigas perdeu um de seus mais queridos conterrâneos nos últimos dia 13, faleceu em São Paulo, morava atualmente em Belo Horizonte e é irmão do nosso amigo Veiguinha. Homem íntegro e exemplo de bom cidadão, descansa agora nos braços de Deus aqui na terra e fica a saudade daqueles que o conheceram. Nossos corações nunca serão completamente preenchidos pelo vazio deixado pela passagem deste nobre homem. Que Deus dê conforto à sua esposa, filhos e toda a família Machado Veiga, que esta casa aprove uma mais justa homenagem a esse cidadão. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 17 de junho de 2019. Vereador proponente Ailton Moreira Mendes.
Vereador Rafael, requerimento número 40, né?
Requerimento de número 40. Solicito que seja oficiado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bicas para que elaborem projetos que contribuam para a garantia dos direitos infanto-juvenis para que consigam recursos do Itaú Social. Justificativa, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente podem escrever propostas até às 18 horas do dia 9 de agosto para o edital para destinação de recursos aos fundos da infância e da adolescência. A iniciativa é do Itaú Social e tem o objetivo de apoiar projetos que contribuam para a garantia de direitos infanto-juvenis. O edital Fundos da Infância e da Adolescência é elaborado conforme as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. As propostas selecionadas são voltadas para atendimento e acolhimento direto, elaboração de diagnóstico, sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, capacitação e formação profissional, campanhas educativas, mobilização social e articulação para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O processo de avaliação e seleção dos projetos é feito por um grupo de especialistas externos ao Itaú Social, com membros que atuam em todas as regiões do Brasil. A divulgação dos projetos selecionados está prevista para dezembro. Em 2018, foram selecionados 51 projetos de todas as regiões do Brasil, totalizando repasse de 11,7 milhões. O valor é proveniente da destinação de 1% do imposto de renda devido das empresas do conglomerado Itaú Unibanco e também da destinação de até 6% do imposto de renda devido dos funcionários do Itaú. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de junho de 2019. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente.
Eu tenho.
Vereador Louro.
Eu quero... primeiro, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas, todos os presentes. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao líder do governo, o vereador Rafael, que fizesse outro alerta à Secretaria de Obras. O vereador Isaías já fez aqui, né, acho que no início desse ano, o pedido de pintura daquela faixa de pedestres lá perto da antiga loja de Filgueiras, lá ali perto da igreja, né, que foi reformada. E na sexta-feira, dia 14, uma senhora foi atropelada ali, na nossa frente. E até assim, foi um acidente até leve, poderia ter sido muito pior. Eu não sei como é que foi a situação dela, não sei se o Thiago está sabendo, né, porque estava no hospital, ela foi atendida lá, resgatada até para uma ambulância do próprio hospital. Mas assim, foi um acidente que aconteceu e ali a gente percebeu que a falta da faixa, né, aí vamos falar o que é, os pedestres também sofrem de um problema de falta de educação, às vezes, no trânsito. Né? Ela foi atravessar bem perto no final da rotatória ali. A sorte é que a pessoa que vinha estava devagar, mas é necessário que faça a pintura lá, porque muita gente atravessa a rua por ali, a gente que é mais, né, esperto um pouco, mas tem idosos, tem crianças. Então, eu faço esse pedido, porque o vereador, como eu disse aqui, Isaías, já fez esse pedido há um certo tempo, acho que ano passado também foi feito o pedido, logo que tirou, e... você reforçar esse pedido lá para a gente. Obrigado.
Mais alguém? Amanhã, às 19 horas, vai ter uma reunião do CONCEP aqui na Câmara. Eles pediram que, se algum vereador aí quiser participar, falou? 7 horas da noite. Mandou também que convidasse todos os taxistas, puder vir na reunião, certo? Não adiantou o assunto, não. Só pediram aqui o espaço e tal. Mais alguém? Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 28 de 2019, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e estabelecer outras providências. Em segunda discussão, em segunda votação, projeto de lei ordinária número 28 de 2019, aprovado por unanimidade. Em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO 28 de 2019.
Em discussão. Em discussão, pedido de dispensa de interstício. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão, em terceira votação, o PLO número 28 de 2019, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro 2020. Estabelece outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 28 de 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 32 de 2019, que altera parcialmente a Lei Municipal 1860 e 1870 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 32 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO número 32 de 2019.
Em discussão, pedido de dispensa de interstício em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 32 de 2019, que altera parcialmente a Lei Municipal 1860 e 1870 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que mencione e dá outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 32 de 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 33 de 2019, que dispõe sobre a visão geral anual e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 33 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do PLO 33 de 2019.
Em discussão, pedido de dispensa de interstício em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 33 de 2019, que dispõe sobre a revisão geral anual e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário número 33 de 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 34 de 2019, que altera parcialmente a lei ordinária de 1861 de 2019 e altera posteriormente, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências, emenda impositiva, asilo e morada do caminho. Em segunda discussão.
Posso, senhor presidente?
É vereador Louro.
Queria saber do vereador Líder, da solicitação que eu fiz semana passada, se teve alguma conversa com o secretário de Fazenda a respeito de previsão de liberação dessas emendas impositivas para as demais entidades. Sim.
Pela ordem, senhor presidente, eu estive conversando com o Paulo Fabiano. As emendas relativas à saúde vão sair agora, entendeu? Até 30 de junho. As demais emendas começam a sair em agosto, tá? Não, sem previsão, no segundo semestre, entendeu? Mas assim, de quarta-feira ele vai estar aqui, a gente até aproveita para perguntar ele sobre isso no dia da audiência, né? A gente aproveita e conversa com ele sobre isso, se ele pode detalhar mais. Todas as da saúde provavelmente vão sair agora. Tá? Isso. Algumas entidades também, elas estão se organizando, está faltando documento, aconteceu algumas situações em relação a isso também. Mas elas estão participando junto lá, estão indo lá para resolver a situação delas. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 34/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de intertício para a terceira discussão e terceira votação do PLO 34/2019.
Em discussão, o pedido de dispensa de intertício. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de intertício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 34/2019, que altera parcialmente a Lei Ordinária 1861/2019, que altera prostoriamente, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que mencionam e dá outras providências. Emenda impositiva, asilo e morada do caminho. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 34/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 38/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Em segunda discussão, vereador Tiago.
Boa noite a todos mais uma vez. Primeiro, senhor presidente, eu queria pedir... Eu não vim na reunião semana passada, estava com uma entorse do tornozelo. E pedi desculpa que eu fiz um pedido ao vereador Joel para poder fazer o pedido de dispensa de parecer. E deu um problema danado por isso. Eu só fiz esse pedido, que é um projeto simples. Já tinha se votado antes a devolução do dinheiro da Câmara. Então, eu achei que não teria problema em fazer esse pedido, mas não o faço mais. E agora a gente age como alguns gostam que tem que agir. E a terceira coisa que a gente quer falar, como foi um combinado da mesa, ano passado, eu como presidente, o Estevam era o provedor do hospital, Terezinha administradora, a gente fez uma devolução no meio do ano, também para os mesmos fins. Isso foi uma batalha minha de tentar voltar com isso, que eu acho que cada vez mais a população ela tem que estar junto com o hospital, né? Eu vejo que a Mônica está fazendo, está tentando fazer uma interação de toda a população biquense. E é justamente isso que o Hospital São José tem tentado fazer durante esse tempo. Então, assim, a gente acha que teve até uma conversa com o vereador Diego, o vereador até me perguntou, pô, Tiago, vai mandar o dinheiro, por que que não fica e não paga? E foi essa a explicação que eu dei, Diego. De repente, com 50 mil, a gente consegue fazer 100, 120, e assim, a gente tem que trabalhar, tem que mostrar... Porque não é só chegar administrar de qualquer forma. Tem que mostrar trabalho, tem que estar junto com a população. E, assim, cada vez mais a gente está tendo uma ajuda muito bacana. Hoje foi doado quase uma tonelada de alimentos para o hospital do Colégio Elite. Queria agradecer a Dayana, tocar nesse assunto. Muito leite, a gente vai ter que até doar. A gente conversou com ela, vamos ter que até doar para outros lugares, porque assim, o prazo de validade de algumas coisas é muito curto. Então, para não deixar estragar, que a gente teve um problema lá, a gente recebeu muito arroz e foi armazenado, quando foi ver, teve uma parte que deu bicho mesmo, essas coisas, e a gente já tinha dado para o Shalom, já tinha dado para o asilo. Então, a gente vai fazer isso também, acordo com a Dayana, ela liberou. Então, é por isso que a gente vai fazer isso. Então, assim... Não vejo necessidade de comentários, eu acho que, sabe, uma coisa desnecessária, mas enfim, eu concordo com a posição de cada um, mas a gente sabe por que tem certas tomadas de posições desse jeito. Então, é só para isso que eu queria comentar e não via necessidade de ser um projeto para ter tanto problema bobo desse. Tá? Obrigado, só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Tiago. Diego.
Bom, seu vereador, o nobre vereador Thiago, eu só vou colocar uma ponderação sobre a confusão que deu. Não vi confusão, não. O que eu argumentei da dispensa do parecer, sobre o ato totalmente legal, parabéns por você vestir a camisa mais um ano, está levantando o hospital. Agora, o que eu comentei na reunião foi do método que a Câmara está fazendo em seguida. Está virando, como é que eu posso falar? Está virando rotina. E isso aí eu acho errado, entendeu? Porque por parte do Executivo mandar as coisas em cima da hora. Foi só isso a respeito desse questionamento. Agora, quanto o PLO 38 aqui, que autoriza a abertura, totalmente válido. E parabéns pelo seu trabalho que você está fazendo lá, que está um trabalho, em relação aos outros gestores, fora do comum. Parabéns. Você tem meu apoio lá também.
Mais alguém? Vereador Louro.
Presidente, eu, na semana passada, até me abstive de votar, porque eu fiquei na dúvida, por causa de uma colocação feita aqui até pelo vereador Joel, que esse recurso seria para o bingo. E me abstive por quê? Porque eu não sei como é que está hoje, né, confesso que também não sei e não fui lá para olhar, mas fica, vereador Rafael, você como líder do governo, vereador Denise, vice-líder, que está sempre lá também, para verificar, porque o convênio geralmente que é assinado entre a prefeitura e o hospital, ele tinha algumas limitações com relação ao uso do recurso, né? Eu não sei se estou falando aqui assim, sem saber, pelo que o vereador Joel falou semana passada, é para o bingo. Eu não sei se nesse convênio assinado, nesse acordo que é feito, né? Mas depois acabei chegando à conclusão também que isso não é problema nosso, né? Eu sempre votei a favor de liberação de recursos para o hospital, nunca tive problema com relação a isso, mas fico alerta, porque é uma questão administrativa, né, que é a prefeitura que tem que tomar os devidos cuidados com relação ao repasse do recurso e direcionamento dele. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Thiago.
Seu problema passou a ser comigo, que hoje você estava mandando mensagem para funcionário do hospital. Deixa eu olhar aqui como é que foi a mensagem. É por isso que você falou aqui. Boa noite. Me fala uma coisa, tem uns boatos correndo aqui que os salários do hospital estão atrasados, é verdade? Difícil isso. Mesmo que tivesse, está lá para ajudar. Seu mesmo. E outra coisa, vereador Diego, eu entendi o seu comentário, a questão não foi jogada, eu acho que você tem razão, acho que tinha sido a segunda ou terceira vez que tinha pedido, mas como não estava, já tinha votado a devolução antes, eu achei que todo mundo entenderia, então por isso que eu fiz o pedido e eu nem estava aqui, então assim, ficou ruim mesmo, eu não estar presente para poder explicar. Eu só não achei motivo, necessidade disso, mas eu entendo. Entendo a colocação, eu acho que assim, tem que ser regra, tem que ser para todo mundo e é só isso que eu quero falar. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Louro.
Senhor presidente, mais uma vez vem essas questõezinhas pessoais para o plenário da Câmara. Eu posso perguntar o que eu quiser, para quem eu quiser, quando eu quiser. Eu não posso ser impedido disso, não. Não entendi isso, não. Não entendi isso, não. Então, qual é o problema, vereador? E qual é o problema, vereador? E qual é o problema? Então, eu não entendo assim, essas bobagenzinhas de trazer para cá esse tipo de discussão. Fiz aquele questionamento que o vereador Ailton comentou isso na cozinha ali outro dia, que os salários estariam atrasados, e eu quis saber só isso. Qual que é o problema? Acho assim, a gente não tem conversado, não sei se Vossa Excelência percebeu isso, a gente não tem conversado muito, gente, porque... nossa Senhora. Ai, ai, é muito difícil levar essas coisas, sabe? Até porque, vereador, é até estranho, né? Pelo que as pessoas comentam aí, né, que lá no hospital quem está dando as cartas é Vossa Excelência, e Vossa Excelência está aqui dentro dessa casa votando coisa para liberar recursos para o hospital. Eu não sei até que ponto isso está correto, até perante a lei, entendeu? Então, assim,
Eu não sei, estou falando que eu não sei. Posso, vou procurar saber se isso pode, se não pode, se está correto, se está errado, né? A gente procura saber, não tem problema nenhum. Mas é muito estranho, entendeu? Eu sou presidente. Terminando o que eu queria dizer, assim, voltando ao assunto, não sei, vereador, se bingo está contemplado no convênio do hospital. Não sei. Acho que a prefeitura deveria tomar esse cuidado, né, obviamente, porque se for gastar um recurso para comprar carro, comprar isso, para bingar, eu não sei até que ponto isso é correto. É essa a preocupação que eu me abstive do voto semana passada e repito. Né, nunca me furtei a votar nada em favor do hospital, até fiz emenda impositiva para a lei esse ano. Não tem problema nenhum com relação a isso. Né? Mas faço esse alerta, me abstive de votar na semana passada. Como a gente é inviolável por nossos votos e não votaria contra nunca, como disse aqui antes, né? E as coisinhas pessoais deixa para outro momento e para outro lugar.
Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. PLO número 38/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação do PLO 38/2019.
Em discussão, pedido de dispensa de interstício. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 38/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Em terceira votação, os vereadores que aprovam ou permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 38/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em discussão as indicações. Diego, 158/2019. Em discussão. Vamos para a indicação do vereador Joel, 157. Em discussão. Vereador Louro.
Senhor presidente, isso é uma reclamação antiga, a respeito de torre. Os carnês de PTU estão sendo distribuídos aí, vem lá uma taxinha que trata de torre de TV. E eu não vou nem imputar toda a responsabilidade em cima da Prefeitura Municipal, não, porque eu entendo que as próprias emissoras de TV, né, elas têm o interesse de fazer a transmissão para cá. Eu não sei por que elas também não se preocupam com isso, né, mas que é cobrado do cidadão dentro do carnê de IPTU, E se é cobrado, o serviço tem que ser prestado. Acho que o vereador Joel fez muito bem em fazer a cobrança e a gente espera que esse problema seja solucionado.
Vereador Rafael.
Muda esse pícaro, pelo amor de Deus. Entendeu? Ele tem que ser prefeito.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, só complementando também, parabenizar o vereador Joel, são pedidos constantes da população com relação ao sinal de TV, né? Tem muito esse questionamento que tem a cobrança, né? Mas eu entendo que tem outros tipos de manutenções também que a prefeitura tem que dar no local também, não só na torre, né? É limpeza, acho que teve uma tempestade, acho que foi ano passado, né? Que tiveram que quase que refazer lá. Então, assim, mas independente disso, a gente vê Juiz de Fora, Matias Barbosa, já passou para TV sinal digital, né? Eu até, uns representantes da TV Integração tiveram, acho que ano passado, retrasado, nós estivemos conversando com o prefeito. Eu acho que é uma discussão que tem que se fazer para tentar Bicas, tem uma data bem mais avançada para poder finalizar o sinal analógico. Mas o quanto antes a administração pudesse colaborar, né, para colocar um sinal digital, isso ajudaria bastante, resolveria bastante esses problemas de sinal, porque a abrangência é bem maior, não tem as localidades, né, porque hoje tem lugar que pega bem, outro lugar que pega mal, sinal digital não, todo mundo pegaria o sinal limpinho. Tem custos nisso aí, mas eu acho que é uma discussão que poderia ser feito sim com o executivo, aqui com a Câmara, a gente, de repente, até na hora do orçamento, tentar verificar isso com as TVs, né, a viabilidade disso, de separar no orçamento, porque, querendo ou não, é uma alegria para a população. Para alguns, é o único lazer, às vezes, que tem, né? E, às vezes, fica sem TV, passa uma semana, duas. Então, é merecido, parabéns, vereador. E a gente tem que discutir isso mesmo, para atualizar, né, inovar junto às TVs.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Uma das reclamações, vereador Rafael, eu não posso aqui citar nome, porque eu não sei quem foi no dia. O que eu fiquei sabendo, além de tudo que que Vossa Excelência e o vereador Louro disse, sobre ao entorno lá, aquela sujeira, muito mato, eu fiquei sabendo que dentro do... as fiações, as ligações, está igual um varal. Para você entrar lá para fazer alguma manutenção, está escrito que você até tomou um choque lá, porque está muito precário. Então, assim, o que eu ia fazer? Eu ia pedir aqui para ir com alguém da administração, que tem a chave de lá, para a gente olhar direito, mas eu não sou eletricista, eu entendo de cemitério funerário muito bem. Isso aí eu entendo, uma coisa que eu trabalhei bastante tempo, então eu entendo um pouquinho. E na parte, assim, porque tem que arrumar, porque... Quando não está chuviscando, fica uma semana sem sinal. Quando está sem sinal, é outro problema que acontece. Então, assim, eu acho... Então, assim, a sua ideia é muito boa de se reunir com o executivo e tentar resolver mesmo, porque tem muita gente que só tem aquele sinal ali, só consegue ver aquela... Entendeu? Mas é só isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael, 159 e 160. Em discussão. Ninguém? Em discussão?
Só complementando, porque é um pedido também, como da questão das TVs. Das TVs, muitas vezes eu levei a administração, né, o pedido, às vezes com interrupção, mas da rodoviária também os cidadãos estão pedindo bastante. Creio que tenha chegado também aos senhores vereadores, né? Atualização, bebedouro, não citei aqui, é uma coisa que faz falta, né? Nem todo mundo vai viajar, às vezes está com dinheiro para comprar, né, um bebedouro ali. São situações para adequar e para receber bem os visitantes, né, que vêm à nossa cidade. Eu falo muito do turismo, então tem que começar por receber bem o turista, a pessoa que chega aqui, que tem parentes, né? Tem uma situação jurídica, que é a questão da dívida do município com a extinta rede ferroviária, né? Até o prefeito, na viagem que nós tivemos, né, em Belo Horizonte, retomou essa discussão com os contatos, até que fez em Brasília, com o ministro lá, né, que o pai era de Bicas. Isso vai adiantar bastante, vai agilizar bastante. Tomara que se resolva, mas eu acho que algumas intervenções ali não tem tanta necessidade, porque não vai descaracterizar, né? Até pela questão do patrimônio histórico. Eu faço parte, representando a Câmara também no patrimônio histórico. Acho que em momento algum deve se descaracterizar. Eu vejo em algumas cidades aqui da região que estão descaracterizando, e isso não é bacana, né? Tem que lembrar da história da cidade, dos ferroviários. Mas, assim, uma adequação interna, uma pintura, o banheiro é muito reclamado, né, para fazer uma... Não vejo também, de repente, uma cobrança, uma coisa pequena para manter sempre limpinho, mais aprazível, né, umas mesinhas, umas cadeiras. Então, eu já até conversei com o secretário, Eduardo,
E ele pediu para fazer a indicação que ia ver a possibilidade lá, fazer o levantamento, né? Acho que é uma coisa importante para se fazer na cidade, né?
Vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, todos presentes. Senhor vereador, gostaria de assinar essa indicação junto com Vossa Excelência. Eu também já fiz, acho que, salvo engano, 2 ou 3 pedidos. Banheiro, pedindo para colocar corrimão, inclusive os bebedouros de água mesmo lá, o taxista cansou de pedir. Então vamos ver se dessa vez agora consegue dar uma melhorada para eles lá. Se eu não importar, gostaria de assinar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira discutir, vamos para o requerimento, né? Requerimento número 40, do vereador Rafael. Em discussão. Vereador Rafael.
O pessoal fala que eu falo muito, né? Mas tem que comentar. Eu só vou fazer um comentário rápido, achei interessante aqui do Itaú, né, João? Fazer o. Você está no conselho, né, da criança e adolescente. E até mesmo esses dos benefícios eventuais, depois oportunamente a gente vai discutir, porque a gente vai votar aqui a lei, né? E depois a regulamentação de valores do auxílio funeral, várias situações ali, o conselho que vai debater e vai atualizar, né? Isso vai ser importante também. E vai para o conselho, aí eu acho que a gente podia participar também do conselho, desenvolver projetos, né, João? Para poder conseguir esse apoio do Itaú, achei muito bacana, e eu quis só falar, assim, para demonstrar a importância também do imposto de renda, né? Isso aí do imposto de renda do Itaú e dos funcionários do Itaú. Você vê como pode ajudou 51 projetos no Brasil. Então, se a nossa cidade, né, empresários, até pessoas físicas mesmo que declaram, às vezes tem que pagar um valor elevado para o imposto, a gente estava comentando isso hoje, né, Diego, ali antes da reunião, um pouquinho que destinasse, quanto que não poderia se fazer na nossa cidade, né? Então, fica aqui esse exemplo, estou solicitando à mesa que envie para o conselho, né, e que a gente, através disso lá, debatendo no conselho, a gente possa conscientizar todos os empresários, todos da cidade, né, a destinar a sua restituição do imposto. Né?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 40, aprovado por unanimidade. Vamos agora para as moções.
Tem moção, não?
Tem? Vereador Ailton. Moção número 20. Em discussão?
Agora é rapidinho, só para pedir para assinar em conjunto.
Vereador Rafael. Todos assinam? Então tá. Isso precisa votar em votação, não? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.
Camisa, hein? 38, vamos lá.